Bom, gente, vamos lá então. Né? Na sequência, agora nós vamos ter a primeira palestra, tá? Sobre a convergência na Umbanda, é o tema. E eu queria chamar para fazer a palestra para nós o Roger Soares, que é diretor acadêmico da Faculdade de Teologia Umbandista. Uma salva de palmas para o Roger.
Valeu, meu irmão. Bom dia a todos. Luz na mente, paz no coração, muita energia positiva. Nós desejamos a todos um saravá, axé, maná, como se diz na Umbanda, tudo aquilo que é positivo, todas as energias positivas. E é muito bom a gente ver que num domingo de manhã as pessoas, nós sempre temos escolhas na vida, e que vocês escolhem hoje, nesse momento, estarmos aqui todos juntos para falar de espiritualidade e partilhar uns momentos espirituais com todos. Antes de começar a falar, eu gostaria de pedir a permissão, pedir o agô ao Pai João da Caridade, mentor espiritual superior dessa casa. A gente sabe que todo núcleo espiritual é comandado por uma entidade, e que é essa entidade responsável pelos trabalhos, que dá permissão, que tem a chave para que possam vir correntes espirituais de todas as entidades e aqui se manifestarem, trabalharem de forma visível, sensível, ou de forma latente, né, no plano espiritual. Então eu queria pedir o agô ao Pai João da Caridade, a todos os pretos velhos, Pai José, Pai Tomé, vovó Cambinda, vovó Maria Conga, vovó Catarina, Pai Congo da Ruanda, Pai Jacó, enfim, todo o povo de Preto Velho, povo de Guiné, das Almas, os pretos velhos de Angola, enfim, toda a banda de pais velhos que giram nessa casa e que giram na Umbanda. E da mesma forma, pedindo a todos os orixás, os caboclos, os pretos velhos, as crianças, nossos guias e protetores, que estendam a bênção a todos nós aqui presentes e que nos inspirem, nos iluminem naquilo que nós vamos falar, e também aqueles que vão ouvir, que nós possamos todos tirar do dia de hoje alguma coisa positiva e espiritual para todos nós, e que isso se reflita na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Um saravá, Pai João da Caridade e toda a banda. Saravá. Bom, eu venho falar em nome da FTU, da Faculdade de Teologia Umbandista. Então, antes da gente falar propriamente sobre o que é convergência, o que a Umbanda tem a ver com convergência, eu gostaria de falar um pouco para vocês o que é a FTU, né, porque muitos não conhecem. A FTU foi fundada pelo nosso pai espiritual, nosso mestre, que é Francisco Rivas Neto, pai Rivas, conhecido pai Rivas, conhecido também como mestre Arapiaga, que é a digina dele, autor de Umbanda, Protossíntese Cósmica, Umbanda, O Elo Perdido, Exu Grande Arcano e mais outras obras, né, e que começou já na década de 50, 60, no culto de nação africano, e depois logo a seguir na Umbanda, saiu do culto de nação para iniciar na Umbanda, na infância ainda, com 12 anos, 14 anos, e há mais de 40 anos, então, segue um trabalho mediúnico. E há 4 anos atrás, seguindo esse processo da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, que é o nosso templo raiz, nós entramos com um processo no MEC, no Ministério da Educação e Cultura, pedindo o credenciamento de uma faculdade de teologia umbandista. A gente sabe o quanto a Umbanda foi colocada na periferia, né, foi considerada espiritismo, baixo espiritismo, foi considerado um subproduto cultural e espiritual da fusão de catolicismo, kardecismo, das religiões indo-europeias, asiáticas e africanas que chegaram no Brasil. A Umbanda surgiu há pelo menos 100 anos, e sempre foi considerado como uma prática religiosa de povos incultos, de pessoas ignorantes. E quando nós chegamos no Ministério da Educação e Cultura, apresentamos um PDI, que é um Plano de Desenvolvimento Institucional, mostrando o nosso currículo, mostrando a que se propõe a FTU, vocês devem imaginar o assombro, né? E o assombro foi por quê? Porque não se esperava, né? Da mesma forma que não se espera que o povo tenha cultura, né? Da mesma forma que não se espera que o povo tenha capacidade de decidir o que quer do seu país, o que quer da sua vida, sempre se entende, as elites, governantes, sempre impõem sobre o povo uma ideia no imaginário coletivo de que nós somos o povo, nós somos passivos. Nós estamos aqui só para receber e cumprir ordens. Não pensam que somos nós, como coletividade, como sociedade, é que, de uma certa forma, damos o fundamento para o exercício do poder. Porque se existe um poder público, se existe um poder governamental, é porque nós, cada um de nós, participando da vida na sociedade, da democracia, instituímos esse poder. Nós transferimos uma parte da nossa autonomia para um governante, para um representante. Nem sempre a gente consegue os melhores representantes, né? Mas isso é um trabalho longo que tem a ver com a própria história da espiritualidade, da nossa família planetária e particularmente da nossa família brasileira, família espiritual brasileira. Nós lutamos há 500 anos contra a escravatura, contra a opressão, contra os valores materialistas, contra o egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? E continuamos lutando. Mudar essas coisas e contra o desejo de poder temporal daqueles que detêm esse poder não é uma coisa fácil. Então, fazer a Faculdade de Teologia Umbandista, obter o credenciamento do MEC, a autorização, e colocar no meio acadêmico, da mesma forma como existe faculdade de administração, existe faculdade de filosofia, de ciências sociais, de nutrição, de medicina. Eu sou médico, eu sou neurologista. O pai Rivas é cardiologista, é médico também. Nós termos uma faculdade que fala de espiritualidade, de teologia, que não faz parte da grande corrente que a gente respeita, que é a do cristianismo, seja através dos católicos ou dos reformados, protestantes. Fazer uma coisa diferente no meio acadêmico é uma audácia, né? É uma audácia por quê? Porque nós trazemos uma visão diferente das coisas, uma visão diferente do que seja cultura, do que seja o contato com as coisas abstratas, né? Nós não separamos religião de filosofia, de ciência e de arte. É como se a religião fosse um aspecto da cultura, né, do desenvolvimento da sociedade humana, que ficou meio para trás e vem se arrastando, né, tentando ainda se manter de frente com a ciência, que tem a impressão de estar sempre quebrando os dogmas pelo poder do conhecimento científico. E a Faculdade de Teologia Umbandista, comandada pelo pai Rivas, vem com uma ideia bastante diferente. Vem com essa ideia de que o ser humano é quem produz o conhecimento. Quem produz ou manifesta um conhecimento, que é o conhecimento espiritual. E esse conhecimento espiritual, através das eras, encontrou caminhos na religião, na filosofia, na ciência e na arte. E que nós, como sociedade, nós separamos essas coisas. Mas não que elas fossem extrínsecas entre si, que elas fossem inerentemente inconciliáveis, como se religião e ciência fossem dois opositores, dois polos opostos. A religião, a ciência, a filosofia, a arte, como os quatro pilares do conhecimento, tem um objetivo, que é desvendar ou desvelar ou revelar uma realidade que é superior a essa nossa. A verdade, né? Que verdade? A verdade é aletéia, que é a verdade no sentido de desvelar, de revelar, de descobrir alguma coisa que é essencial em nós e que nós ainda buscamos esse conhecimento, que não é um conhecimento de fora. Vamos pensar um pouquinho, filosofia, ciência, arte, religião, como instrumentos para o conhecimento de nós mesmos. Vai falar assim, mas poxa vida, conhecimento de si mesmo através da ciência, da filosofia, eu nem penso em me conhecer. Eu nem penso nisso, meu negócio é acordar de manhã, tomar café, pegar o ônibus, o metrô, o carro, ir para o trabalho, passar o dia inteiro trabalhando, à noite volta, daí tem novela, tem o jornal, né? Tem a TV. E na maior parte das vezes a gente passa a vida de uma forma assim, um pouco automática, né? Seguindo as rotinas da sociedade. E a Umbanda vem e fala assim, não, pera um pouquinho, vamos utilizar melhor o nosso tempo? Como que a gente pode utilizar melhor o nosso tempo? De uma maneira mais crítica, vendo a vida de uma maneira mais crítica e utilizando o produto do desenvolvimento cultural do ser humano na Terra para acelerar o nosso desenvolvimento espiritual. E aí parte todo o pressuposto daquilo que nós chamamos de convergência. Vamos voltar um pouquinho na história do ser humano na Terra. Vamos falar um pouquinho da parte admitida hoje pela ciência. O gênero humano, Homo, né? Surgiu há mais ou menos 1 milhão de anos. A humanidade há 100 mil, 200 mil anos. As primeiras cidades há 30 mil, 25 mil, 40 mil anos, Mohenjo-Daro e Harappa, no Hindustão. E a arqueologia vem desvendando cada vez mais coisas, né? Como no sítio arqueológico da Pedra Furada, com a Nied Guidon, o Fábio Parente, mostrando que o próprio solo brasileiro continha evidências de vida civilizada muito antes daquilo que se esperava pela vinda, aquilo que se admite como seja ainda a teoria principal da vinda dos povos da Ásia pelo Estreito de Bering, descendo pela América do Norte, né, e chegando até o povo brasileiro. Isso tem sido contradito por algumas teorias científicas na arqueologia, mas enfim, comecemos pelos povos primeiros da Terra. O que é que predominava como conhecimento? O mito. Mito que não é mentira, né? Mito não é mentira. O mito é uma narrativa simbólica, é uma metáfora para falar de alguma realidade. De uma realidade que é física, é natural, mas também é transcendente. Começamos com a consciência mítica e a seguir nós tivemos a religião. A religião como o primeiro dos pilares do conhecimento humano. E até 2.500 anos atrás, a religião era a principal forma de conhecimento do mundo, persistindo também o mito como uma das maneiras de descrever a realidade. Em 2.500 anos atrás, 500 a.C., o primeiro a se denominar filósofo, vocês sabem quem foi ou não? Foi Pitágoras, Pitágoras de Samos. Ele se autodenominou filósofo. Então foi 500 a.C. que surge a filosofia. E depois Anaxímenes, Anaximandro, Sócrates, Platão, Heráclito, Parmênides, né, e tantos outros que vieram fazer da civilização helênica, da Grécia, né, esse berço do conhecimento ocidental como nós conhecemos. Veja só, não estou falando da China, que mereceria o mesmo apreço, né, de Forri, do taoísmo, de Lao Tzu e outros, Confúcio, mas seguindo ainda pelo Ocidente, nós tivemos o desenvolvimento da filosofia até a Idade Média, século XVI, XVII, o Iluminismo, e daí da filosofia surge a filosofia natural, que é o berço inicial da ciência, como nós conhecemos hoje. Né? Isaac Newton, quando escreveu o paradigma newtoniano da ciência, ainda admitido até hoje, né, ele começa escrevendo sobre os princípios matemáticos da filosofia natural. E aí, com Galileu Galilei, que estabelece o método indutivo-dedutivo, Isaac Newton, ao mecanicismo, o mecanismo da física mecânica, as leis da gravitação universal e tudo mais, o racionalismo, mentalismo de Kant, e assim, a partir do século XVII, XVIII, nós temos o surgimento da ciência. E a ciência vai se desenvolvendo, passa pelo positivismo, no final do século XIX, começo do século XX, e estabelece um paradigma muito forte de conhecimento. Qual é o paradigma de conhecimento? Hoje, quando a gente fala de ciência, se você ouve falar que, olha, isso é fato científico, todo mundo admite, ponto. Não é isso? Vocês se lembram do Ben Johnson? Daquele corredor canadense? Né? Quando ele ganhou a Olimpíada, a corrida dele no atletismo, ele foi elevado a herói nacional, não foi isso? Menos de 24 horas depois, a ciência se pronuncia e diz que foi encontrado no sangue dele uma substância tal que é decorrente do metabolismo de medicamentos usados, anabolizantes, né? Usados para aumentar o desempenho do atleta. Eu que sou médico, né? Não conhecia a substância, aquela substância, e posso garantir para vocês que 99% das pessoas que leram aquela notícia não sabiam qual era o método que tinha sido utilizado para determinar aquela substância no sangue, como ela era produzida, qual é o metabolismo dos esteroides no corpo humano, o impacto daquela substância na força muscular, na velocidade do atleta. E mesmo sem saber nada disso, porque a ciência falou, todo mundo aceitou. Em 24 horas, de herói nacional, ele tinha virado o crápula, né? O cara que tinha jogado a moral do Canadá lá embaixo. Esse é o poder que a ciência tem hoje, né? Mas esse é um poder que ela tem em função do poder que nós, como sociedade, entregamos a ela também. Da mesma maneira, no começo do século XX, na escola de Frankfurt, né, com Theodor Adorno, como estou falando em nome da faculdade, a gente tem que falar um pouquinho dos trabalhos da faculdade e das coisas acadêmicas também, né? Então, desculpa, você fala assim, está falando muito nome difícil, para, a gente vai para a conversa do dia a dia. Mas, na escola de Frankfurt, na Alemanha, a gente vê Theodor Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse e Walter Benjamin, como quatro grandes expoentes da filosofia, denunciarem e criticarem o uso instrumental da razão. O que é o uso instrumental da razão? Nós temos a razão, certo? E a razão parece ser um instrumento, a parte fundamental da ciência, não é isso? Só que a nossa razão, a nossa racionalidade na ciência, ela serve também a uma agenda, né? Qual seja a de manter o poder da ciência. A ciência se mantém para produz coisas para manter o próprio poder. Por exemplo, depois nós vamos ter na década de 60, 70, a estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn, mostrando que, como hipóteses científicas, teorias científicas se sucedem umas às outras. Elas se sucedem não porque uma é melhor que a outra efetivamente, objetivamente, racionalmente, mas porque existem questões sociais dentro da própria ciência. Veja só, eu não estou querendo aqui tirar o mérito da ciência, ao contrário, eu vivo a ciência. A minha vida, no dia a dia, no consultório, eu me beneficio dos processos da ciência. Mas a gente não pode esperar que a ciência negue a religião, a espiritualidade ou algo que está além do seu domínio de conhecimento. E o que é convergência? Vamos para a convergência. A convergência é que filosofia, ciência, arte e religião são pilares do conhecimento humano e que o homem deve fazer essa síntese, porque cada um corresponde a uma visão parcial. É como se um estivesse olhando daqui, o outro de outro lado, a ciência desse lado, a arte desse lado, e cada um tem uma visão da realidade, mas não do todo. É como uma pirâmide. Um relacionado, cada um dos quatro relacionado com uma face da pirâmide, mas nenhum é a pirâmide inteira. Essa pirâmide inteira é aquilo que o Pai Rivas chama no Umbanda da protossíntese cósmica, de protossíntese religio-científica. Protossíntese religio-científica é a união do conhecimento, da religião e da ciência. Mas além disso, existe uma protossíntese cósmica. E essa protossíntese cósmica é sabedoria e amor. Porque conhecimento não é sabedoria. E sensação, sentimento não é amor. Esses dois aspectos da manifestação do espírito, em sabedoria e amor, estão além desses conhecimentos. E eles podem servir como veículos para a gente desenvolver ou revelar aquilo que está dentro de cada um de nós, que é a espiritualidade, e que essa sim é sabedoria e amor integrados. Agora, a gente já tem um panorama disso tudo, já me alonguei bastante. Desculpe, mas vou só colocar o problema. E qual é o problema? A gente não se acerta entre nós. Tira a ciência, tira a arte, tira a filosofia. Vamos falar de religião. Quantas religiões a gente tem no mundo? Quantas seitas a gente tem no mundo? Quantas religiões dentro de religiões? Pega o cristianismo. Quantas denominações existem? Por que que um briga com o outro? Por que que um não se acerta com o outro? Um não pode estar junto do outro? Vamos falar da Umbanda, para não dizer que a gente está falando do vizinho, né? Vamos falar da Umbanda. A Umbanda, ela tem uma diversidade muito grande. Cada terreiro tem uma forma de fazer. Aqui tem a sua forma de fazer, que combina um pouco da coisa do kardecismo, a Umbanda propriamente dita, e a história desse lugar, a história da UBE. Lá na ordem iniciática do Cruzeiro Divino tem a sua história também. E a Umbanda tem essa diversidade. E daí a gente pensa assim, nossa, essa diversidade significa que cada um faz do seu jeito, então não tem um jeito certo? Significa que cada um tem do seu jeito, então não tem nada certo? Ou está tudo certo? Se a gente pensar que a Umbanda, nessa diversidade, se você, eu estava falando com o Norberto agora há pouco, você vai no terreiro de Umbanda, alguma coisa em você te conecta com a Umbanda, mas você vai naquele terreiro e você não se sentiu afinizado com aquela forma de trabalho, você precisa largar a Umbanda? Não, você vai para outro terreiro. Se você gosta de uma coisa que está mais ligada ao africanismo, ao povo bantu, ou banto, como queiram, ou ao nagô, ou ao kardecismo, ou a Umbanda traçada, ao molocô, tem para tudo, tem para todos os gostos. E a Umbanda, ela é abrangente, porque não só ela pega essas influências de todas as religiões, aceita, recebe, sem perder a sua identidade. Além dela receber tudo isso, dela pensar tudo isso, ela consegue receber pessoas de todas as classes. Não estou falando só de classe econômica, material, intelectual, acadêmica, cultural. Eu estou falando de todos os níveis de compreensão espiritual. Desde aquela pessoa que tem uma vivência mais materialista até aquela que está mais espiritualizada. A Umbanda consegue receber a todos porque tem essa flexibilidade. E mais do que isso, dá um caminho para todas as pessoas sem que haja conflito. Ela consegue conciliar os conflitos e, mais do que isso, conciliar o que é espiritual e material, porque a Umbanda não nega a materialidade. Para nós, o que é material é importante e é necessário. É preciso ter emprego, é preciso ter comida, é preciso ter teto, ter saúde. Sem isso, a gente não consegue crescer espiritualmente. Então, a Umbanda tem um compromisso social também. E qual é a proposta de convergência nossa? Que é a proposta da faculdade e do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados em Teologia da Convergência. É que primeiro a gente tem a convivência pacífica. Conviver pacificamente com as diferenças é respeitar as diferenças. Você não precisa ser igual ao outro, mas você tem que respeitar a diferença. Respeitar a diferença não é aceitar a desigualdade. Desigualdade não. Respeitar as diferenças, sim. Esse é o trabalho da FTU. A partir da convivência pacífica entre as religiões e dentro de cada religião, por isso a gente tem locutórios na faculdade que são locutórios intra-religiosos. O que significa? A gente convida o Sr. Jordão, a gente convida a Dona Terezinha, né? E vão lá e vão falar da experiência deles, de vida deles na Umbanda. E daí a gente chama o pai Jamil, Rashid, o pai Demétrio Domingues, o pai Milton Aguirre e tantos outros pais e mães espirituais, dirigentes, e cada um vai falar da sua vivência dentro da Umbanda e mostrar que é possível essa convivência pacífica. Esse é o diálogo intra-religioso. Daí nós temos diálogos inter-religiosos com outras religiões, taoístas, budistas, shintoístas. Vai de todo mundo lá. Na faculdade vai o cabalista judeu e vai o muçulmano, o sheik muçulmano, como a gente já recebeu lá. E daí, por fim, o diálogo interdisciplinar, que é reunir filosofia, ciência, arte e religião. E esse é o processo de convergência da Umbanda, esse é o processo de convergência da faculdade, e que é uma coisa necessária para nós, seres humanos, para que a gente possa, enfim, diminuir a distância que nós temos, não entre a ciência, a filosofia, a ciência, a arte, mas que nós temos entre nós e o nosso vizinho, entre nós e o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã, o colega de trabalho. Essa talvez seja a maior distância que a gente tem que superar para a gente conseguir pensar na espiritualidade universal para toda a nossa família planetária. Saravá, axé, maná a todos.